hoje com o Reginaldo Dias, sem Thiago Valenciano. Meu caro Reginaldo, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Meu caro, vamos falar hoje de uma coisa que os brasileiros estiveram aí acompanhando, foi divulgado em vários meios de comunicação, surgiram várias pesquisas aí. Tem a pesquisa, por exemplo, da Exame Ideia, que mostra o presidente, o ex-presidente Lula, com 40% das intenções de voto, e o atual presidente Jair Bolsonaro com 29%. Aí Ciro Gomes, o Moro com 9%. E tem uma pesquisa do Datafolha, com uma pequena diferença, uma pequena, até significativa, né? A liderança do ex-presidente Lula nas pesquisas, com 43%, e Bolsonaro, que ganhou um pouco mais de fôlego, aí deu uma avançada com 26%. A situação do ex-juiz Sérgio Moro e Ciro Gomes, a mesma, ficou aí girando entre 8%, 10%, e os demais, 2%, 1%. Podemos dizer que Bolsonaro e Lula vão fazer uma campanha com esse crescimento do atual presidente Jair Bolsonaro buscando a reeleição. Vamos dizer que até a eleição ele deva ter um crescimento mais gradativo. Vamos ter uma disputa ferrenha entre os dois e não teremos terceira via mesmo.
Olha, Jusso, essa pesquisa ela é péssima para a hipótese da terceira via, né? Ou seja, para principalmente os candidatos Ciro Gomes, que disputaria a vaga ao segundo turno, exatamente com o ex-presidente Lula, os dois não vão ao segundo turno um contra o outro. Ou vai um ou vai o outro. E é péssima também para o ex-juiz Sérgio Moro, porque é a mesma situação. Nós não teríamos um segundo turno Bolsonaro versus Sérgio Moro. Né? Ou vai um ou vai o outro. À medida que o presidente Bolsonaro reage, ele vai eliminando a possibilidade de crescimento do juiz Sérgio Moro. E os dois candidatos mais bem cotados para a hipótese da terceira via, que seria o Ciro Gomes e o Sérgio Moro, eles podem passar por um processo de cristianização. Uhum. Eu vou lembrar os ouvintes, porque eu já expliquei isso, esse termo foi criado na campanha de 1950, a presidente da República, quando o candidato do PSD, apoiado pelo presidente Eurico Gaspar Dutra, Cristiano Machado, não mostrou competitividade e os eleitores dele foram migrando para os candidatos mais viáveis, principalmente o ex-presidente Getúlio Vargas, que foi eleito. Então, cristianizar significa abandonar o seu candidato em favor de um outro mais viável. Então, não será surpreendente se a tendência for migração dos votos do Sérgio Moro para o presidente Bolsonaro e uma migração, sempre parcial, claro, do Ciro Gomes para o presidente Lula. Esse é o cenário. A pesquisa é desastrosa para o ex-presidente, para o governador de São Paulo, o Dória, porque ele está na iminência de fazer uma aventura, de deixar o governo do estado para concorrer à presidência da República. Ele não sai de 2%. E coloca também em xeque a sobrevivência como força política nacional expressiva o PSDB, que é o partido do governador Dória. Para o presidente Bolsonaro, a pesquisa trouxe um alerta, todas as pesquisas, porque mostram uma reação dele. Um pouco mais, um pouco menos, o que para mim era previsível, porque era inimaginável um presidente na República concorrer à reeleição e ficar no primeiro turno, porque isso contrariaria uma tendência da nossa tradição eleitoral, que todos os candidatos à reeleição, que eu vou citar, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente Lula e a presidente Dilma, eles foram reeleitos. Então, imaginar que o presidente Bolsonaro fosse ficar no primeiro turno seria um fato extraordinário mesmo, né? Então, ele tinha margem para recuperar com ações de governo e com ações políticas decorrentes da presença de governo, ou seja, atrair aliados, que é o que ele vem fazendo dentro do Congresso Nacional, e esses deputados que cercam o presidente têm ramificações em seus estados, e alguns são muito experientes, é o caso do deputado Ricardo Barros, que é aqui da nossa cidade. Né? Então, ela traz algum alento ao presidente Bolsonaro, mas ainda mantém uma situação de desconforto, porque o principal indicador, que é a rejeição, é muito alto, está acima de 50%. Ele tem o desafio de melhorar a avaliação de governo, derrubar a rejeição. Né? Isso pode acontecer? Pode, dependendo de algumas variáveis. Né? O Toninho acabou explicando que a inflação está alta. Então, a sensação do brasileiro é que a vida não está boa. quando a vida não está boa, as pessoas tendem a mudar, né, a inclinar a mudança. Quando as pesquisas indicam que a pessoa está satisfeita com a vida dela, a tendência à reeleição ela sobe exponencialmente. É só pegar os indicadores de reeleição em 2008, né, para o prefeito mesmo, para a gente constatar isso. E para o presidente, o ex-presidente Lula, a pesquisa traz alguns alertas, né, que ele tem vulnerabilidade que pode ser explorada pelos adversários. Embora o patamar que ele expresse hoje ainda seja o viçareiro, ele lidera no primeiro turno, lidera no segundo turno. E o principal indicador é que a rejeição dele é mais baixa, bem mais baixa do que a do presidente Bolsonaro. Né? Então, nós tendemos sim a ter uma eleição polarizada entre o atual presidente e o ex-presidente. Tendemos a ter uma eleição em dois turnos. Né? Agora, se vai ser esse quadro em outubro é uma outra história, nós estamos falando a partir do final de março. Mas nós podemos dizer já com alguma, não digo convicção, né, mas com um grau de probabilidade, que a hipótese da terceira via ela está realmente sendo dilapidada dia após dia pelo fortalecimento do presidente Bolsonaro e pela resiliência do ex-presidente Lula.
Agora, tem um dado aí que eu queria explorar com você, até pegando um pouco a questão do Tonin, que você citou, né, que a gente conversou agora há pouco sobre inflação, de que a maior preocupação dos brasileiros, né, pesquisa que está exposta, inclusive, na revista Exame, da Pactual, que é os brasileiros estão preocupados com a economia. Os brasileiros estão preocupados com a inflação, por exemplo. A inflação é algo que está preocupando os brasileiros. Essa deve ser a tônica desse debate? Então a primeira pergunta é essa. Então a gente vai ter aí como a grande discussão entre os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, economia. Esse é o calcanhar de Aquiles, por exemplo, nesse momento de inflação que os brasileiros estão preocupados com o governo de Bolsonaro, em cima do que você falou. Se a coisa está boa, a gente quer que continue, se não está boa, a gente quer mudar. Outra coisa importante, a gente vai ter uma eleição esse ano em que o Supremo Tribunal Federal está preocupado com as redes sociais, com as plataformas de comunicação, e todo mundo já percebeu que a internet vai ser o território onde a discussão vai andar. Território que o presidente Bolsonaro já tem aí uma prática, uma história calejada, o ex-presidente Lula também, mas não com a mesma intensidade e com a mesma interatividade do presidente Bolsonaro. Isso pode ser decisivo também?
Você tocou em dois aspectos, os fins e os meios. Né? Você falou em mídia, mídia significa literalmente meio. Então sempre há esse debate em qual o peso das mídias nas campanhas eleitorais. Se nós estivéssemos em 89, a gente falaria da televisão.
Certo.
Em 89, foram ao segundo turno os dois candidatos que souberam usar melhor a televisão, o Lula e o Collor. A campanha do Lula, inclusive, foi bastante criativa, porque ele utilizou o símbolo da Rede Globo, como Rede Povo, até o Plim Plim usava, né? E a campanha do presidente Collor, ela foi uma campanha muito bem conduzida em vários aspectos, mas principalmente na utilização da mídia. Um deputado, do PT, inclusive, chegou a dizer que ganhou o candidato dos efeitos especiais. A campanha do presidente Collor gerou até legislação posterior para inibir os efeitos especiais na mídia. É. Enfim, mas ele usou as regras que existiam em 89 e ganhou a eleição. Tá? Então, claro que o uso eficiente dos meios, ele interage com a taxa de sucesso. Né? Na última campanha, o presidente Bolsonaro, os seus adeptos, podem dizer que souberam usar com mais eficiência as novas mídias, principalmente a rede de WhatsApp. Agora, a pergunta é, né? E os adversários não vão aprender a usar esses meios? Então você pode ter um desequilíbrio num determinado momento pelo efeito da novidade, mas isso tende a ser equilibrado porque todo mundo pode aprender a usar os meios com capacidade. Então entra o diferencial da mensagem que você leva por intermédio dessas ferramentas de mídia. Né? Qual é a mensagem? E aí há dois campos. Há o campo, digamos assim, explícito e o subterrâneo. O subterrâneo vale tudo. E não é porque hoje existem muitas mídias eletrônicas. Porque há uns 20 anos, um pouco menos, havia os spams, né? Então, havia empresas, inclusive, especializadas em distribuir spams com más notícias sobre seus adversários, uhum, para promover a operação de desgaste. Só que todo mundo podia lá acionar o seu alerta de spam e não abrir. Mas, assim, os candidatos podiam contratar empresas que faziam essa maldade. Como é que eles contratavam? Nem sempre na contabilidade oficial de campanha. O que eu quero dizer é que essa operação de desgaste sempre existiu. E com as mídias de época. Na primeira campanha, a prefeito de Maringá, você conhece bem o livro Terra Dura,
sim.
Um pai de dossiê, de panfletos, apócrifos, que
foi exatamente
na rua. Exatamente. É para tratar os adversários. Então, perfeito, toda a campanha tem o seguinte binômio: falar bem de mim e falar mal dos outros. Só que falar mal dos outros, atualmente, você não pode fazer explicitamente. Antigamente, você organizava comício. Quando a pessoa saía de casa para assistir um comício, ela não queria ver pela atitude, né? Ela ia no comício para ver sangue. Então, o candidato no microfone ali, ele batia sem dó nem piedade nos adversários. Com o advento das mídias, houve um certo filtro, né? Principalmente na televisão. Né? Lembramos da campanha do Ricardo Barros, em 88, em Maringá, que ele explorou o fato de que o eleitor não recebia muito bem essa campanha conflitiva na televisão. Então, ele fez uma campanha de mediação em 88 e ganhou a eleição. Né?
Exatamente.
Então, os candidatos têm que saber dosar isso. Como e por onde levar a notícia boa e como e por onde levar a notícia ruim sobre os seus adversários. Então, vai ser uma campanha de alta intensidade, de tipo, tirem as crianças da sala. Porque os dois candidatos têm aspectos vulneráveis, os principais candidatos, né? Cada um da a sua maneira. Isso já começou e vai se intensificar. Agora, qual vai ser o lado propositivo? Certamente a economia
com certeza
deve estar no centro do debate, porque se a economia estivesse funcionando bem, o presidente Bolsonaro estaria liderando as pesquisas.
Com certeza.
Então, a recuperação dele depende da melhores indicadores econômicos. O que pode favorecer o crescimento dele? Quando a coisa para de piorar, a sensação é de melhora. Então, à medida que a pandemia vai recuando, as atividades vão sendo reaquecidas, então você tem, no primeiro momento, a sensação de que parou de piorar, portanto, melhorou, e depois você pode ter indicadores concretamente melhores. O problema é que faltam poucos meses para a eleição. Para ele, esse é o desafio. Promover uma sensação de melhor. Não basta você melhorar a economia. As pessoas têm que sentir que a vida está melhorando.
Uhum.
Vou dar um exemplo. O milagre econômico da ditadura, ele vai de 68 a 73. Só que em 68 as pessoas não percebiam que ele estava em marcha.
Uhum.
A economia cresceu quase 10% em 68. Foi um ano cheio de conflitos sociais no Brasil.
Uhum.
Então, essa é a combinação que é difícil para quem está no governo.
Perfeito.
Fazer melhorar e que as pessoas sintam uma melhora. E ele tem que diminuir a rejeição, né? Se ele não diminuir a rejeição, realmente ele vai ter muita dificuldade para equilibrar o jogo.
Reginaldo, muito obrigado por essa conversa. Até nosso próximo encontro.
Até mais, Gilson. Bom fim de semana a você e aos ouvintes.
Para você também. E você pode entrar em contato com o Reginaldo pelo Facebook, no Facebook dele. E Reginaldo Dias coloca lá, posta uma série de comentários, textos. Vale a pena.